diversos planos de apoio, onde se insere o profissional, que é, como bem sabemos, um elemento central e determinante para a realização destes profissionais. Assim, estaremos disponíveis para, na especialidade, encontrar soluções que cabalmente respondam às necessidades e que consideramos ainda estarem em falta na proposta de lei. Relativamente à proposta de lei 94 e ao regime jurídico da integridade do desporto e do combate aos comportamentos antidesportivos, tratam-se de objetivos fundamentais, objetivos justos, e na prática aquilo que se faz é aplicar à área do desporto, sobretudo no que toca à falsificação do resultado, os mecanismos que já existem nas leis anticorrupção, usando-se inclusivamente os mesmos tipos de crime, a corrupção ativa e passiva, o recebimento indevido de vantagem, etc. Havendo ainda mecanismos de direito premial e de proteção de denunciantes para além disso. Trata-se então de criar uma lei anticorrupção especificamente para o desporto. Nós temos algumas dúvidas sobre alguns aspectos técnicos, mas também, como é conhecido, por exemplo, sobre a opção da denúncia obrigatória cuja violação é punida com pena de prisão. Pode-se também discutir se, havendo já mecanismos legais, havendo entidades competentes para a investigação e havendo denúncias, se faz sentido a criação desta nova plataforma, levando à multiplicação de estruturas, como aqui se propõe, e se isso não é mais burocracia que, no fim, não serve para nada. No entanto, também estamos disponíveis para trabalhar esta matéria em especialidade e que deve merecer a melhor atenção. Sobre as restantes propostas, dizer ainda. De facto, o desporto paralímpico necessita de valorização e os dias nacionais, internacionais, etc., são mecanismos também que contribuem para a valorização de determinado fenómeno, determinado setor. No entanto, neste caso concreto, não nos faz sentido mudar de Dia Paralímpico Nacional para Dia Nacional do Atleta Paralímpico. Desde logo porque isso não é um desígnio, não é uma opção do próprio Comitê Paralímpico. Aquilo que nos parece que faz sentido é constituir este dia 26 de setembro, que é já o dia que se utiliza, e constituí-lo de uma forma oficial enquanto tal, porque o Dia Paralímpico inclui todos os atletas, os treinadores, os guias e todo o pessoal de apoio aos atletas e, portanto, é também mais abrangente e, nessa medida, corresponde melhor aos objetivos que são enunciados na proposta do PAN. Aliás, na generalidade dos países, o que é praticado é precisamente o Dia Paralímpico ou o Dia do Desporto Paralímpico e não do atleta. Um único exemplo que encontramos é o caso do Brasil, o resto, na generalidade dos países, tem essa abordagem. Sobre o projeto 942, nós acompanhamos as preocupações e bem sabemos a necessidade de um combate real ao assédio sexual e a todos os tipos de assédio e de comportamentos criminosos em qualquer contexto. Mas tendo em conta o que já existe, aquilo que está a ser neste momento desenvolvido por várias entidades ligadas ao desporto, com o IPDJ, a Autoridade para o Combate à Violência no Desporto, o COP, a Ordem dos Psicólogos, a Confederação de Treinadores de Portugal, todos eles parceiros privilegiados do Observatório Nacional de Violência contra Atletas, nós consideramos que era importante que não se faça legislação à peça e que se introduzam alterações de forma a que elas tenham impacto real na proteção dos atletas. Termino dizendo que uma outra questão é que as federações não estão todas ao mesmo nível de execução e de condições no plano de recursos e isso também deve ser adotado, isso também deve ser tido em consideração na realização de alterações legislativas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alma Rivera. Agora o Grupo Parlamentar do PS, a palavra ao Sr. Deputado António Pedro Faria.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Governo apresenta-nos hoje uma proposta de lei de extrema importância, uma vez que os praticantes esportivos olímpicos, paralímpicos e de alto rendimento desempenham atividades altamente exigentes e com relevante impacto na imagem de Portugal. Esses atletas realizam sacrifícios ao longo das suas carreiras e estas traduzem-se, muitas vezes, na impossibilidade de conciliar os regimes intensivos de treino e de competição com o exercício de outras funções profissionais a tempo inteiro, o que acarreta riscos acrescidos no desenvolvimento da sua vida profissional após a conclusão da sua carreira desportiva. Para o desenvolvimento desta proposta de lei foi constituído um grupo de trabalho, do qual fizeram parte vários organismos ligados ao desporto de alto rendimento, em que a sua versão final foi submetida ao Conselho Nacional do Desporto e à Associação Nacional de Atletas Olímpicos de Portugal. Um dos principais objetivos é atualizar o quadro legal das medidas de apoio pós-carreira como forma de estímulo para a carreira desportiva dos atletas de alto rendimento e valorização da carreira dupla no trajeto do atleta de alto rendimento. Ao mesmo tempo, dar resposta às circunstâncias decorrentes dos efeitos do termo da carreira desportiva destes praticantes, garantindo que após o termo da sua atividade desportiva, venha aproveitar toda a experiência adquirida na sua atividade. Com o regime pós-carreira, passa a estar consagrado um único diploma legal, todas as medidas em vigor. Com esta proposta de lei, pretende-se estabelecer o sistema de cotas de emprego público, assim como as condições de acesso a procedimentos concursais de organismos de administração central, regional ou local, pelo período de 2 anos após o termo da carreira. Os atletas beneficiam ainda de um acréscimo de 5 anos à idade legalmente exigida para acesso a concurso de admissão às carreiras especiais da administração pública. Estes atletas passam também a ser considerados destinatários das medidas de apoio à criação de empresas, do Programa de Apoio ao Empreendedorismo ou Criação do Próprio Emprego. Esta proposta atualiza a forma de cálculo de subvenção temporária de reintegração, o que permitirá mais apoios. Ou seja, com este projeto de lei, o Governo oferece melhores condições a estes atletas, demonstrando mais uma vez a grande aposta no desporto nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Pedro Faria. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Para a Iniciativa Liberal, a defesa do mérito será sempre essencial. E a defesa do mérito no contexto das competições esportivas não poderá ser exceção. Nesse sentido, e apesar de existirem algumas melhorias a serem feitas em especialidade, iremos, obviamente, acompanhar a proposta que estabelece do Governo, que estabelece medidas aos praticantes esportivos, porque entendemos que é uma questão de justiça, dá condições de inserção social e laboral a quem dedicou uma grande parte da sua vida a representar o nosso país. Gostaria ainda de destacar e dizer que iremos acompanhar o projeto de lei do PAN no que diz respeito à consagração do assédio como infração disciplinar no âmbito do regime jurídico das federações esportivas, pois este não é sequer um tema partidarizável e devemos estar todos unidos para condenar estes atos em qualquer setor da nossa sociedade. Mas a Iniciativa Liberal não pode acompanhar a lógica de que as cotas e obrigações de género são a panaceia que vai resolver a questão do assédio. Deixem as mulheres serem livres e estarem onde bem entenderem. Por outro lado, através da proposta de lei 94 do Governo, que pretende estabelecer o regime jurídico da integridade do desporto e do combate aos comportamentos desportivos, o Governo vem criar novos crimes relativos à integridade das competições desportivas, nomeadamente com a criação dos crimes de corrupção passiva e ativa aplicável ao agente desportivo. Note-se que a proposta de lei tem algumas melhorias técnicas a serem feitas, por exemplo, no seu artigo relativo às definições, mais concretamente no que diz respeito à definição de agente desportivo, refere-se às alíneas anteriores, quando essa alínea é a alínea A, e por isso mesmo, certamente, aqui o Governo quereria dizer alíneas seguintes. Mas existe também um ponto mais amplo que não podemos ignorar. O Governo, com esta proposta, pretende criar novos tipos legais de crime. Tratando-se de um bem jurídico relevante, a integridade das competições desportivas e a defesa do mérito, este é certamente um objetivo adequado para fundamentar a criação destes novos crimes. No entanto, existem algumas questões que gostaria de ver serem respondidas pelo Sr. Secretário de Estado na sua intervenção final. A primeira é relativa à criação destes novos tipos de crime. Ora, a corrupção passiva e ativa, tal como está prescrita no Código Penal, incide subjetivamente sobre os funcionários que estão definidos no artigo 386 e que se circunscrevem essencialmente e simplificando apenas a funcionários públicos. No entanto, e através da Lei 20 de 2008, foram já criados pelo legislador os crimes de corrupção passiva e ativa no setor privado. Gostaríamos, por isso, de perceber, em primeiro lugar, de que forma é que o Governo olha para a coexistência destes dois regimes legais. Ou seja, como é que se relacionam o recém-proposto crime de corrupção passiva e ativa do agente desportivo e o crime de corrupção passiva e ativa do setor privado, que já se encontra previsto na lei atualmente em vigor. Em segundo lugar, gostaríamos também de referir o seguinte. Para além de criar tipos legais de crime novos, o Governo tem de garantir que o sistema de justiça funciona, porque é essencial que não ocorra, por exemplo, a prescrição de ilícitos penais. Temos visto, infelizmente, nomeadamente na chamada criminalidade de colarinho branco ou na criminalidade económica ou financeira, nomeadamente em processos de grande exposição mediática, que o nosso sistema de justiça não é capaz de chegar a uma decisão em tempo útil. Ora, aqui o Governo tem também a sua cota-parte de responsabilidade, porque não é aceitável que a justiça esteja parada durante meses com mais diligências atrasadas do que estava durante a pandemia. Não é aceitável que os processos não andem e que os cidadãos desesperem com diligências atrasadas e canceladas. Não basta por isso legislar, é preciso tutelar. E nessa missão o Governo tem falhado clamorosamente. Por isso, a segunda questão que gostaria de ver respondida pelo Sr. Secretário de Estado é quando é que será retomada a normalidade da justiça em Portugal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membros do Governo. O direito à atividade desportiva consta da Constituição da República Portuguesa e é, por isso, um dos pilares das obrigações do Estado para com os cidadãos e as cidadãs, e é assim que o entendemos. O desporto é um instrumento de inclusão social e deve ser olhado como um serviço do Estado através das suas vertentes diferentes, sistema educativo, movimento associativo, alta competição, lazer. Deve proporcionar a todas as pessoas, independentemente da sua idade, da sua condição social, territorial e económica, o direito a todas estas coisas. Em Portugal, o investimento público em desporto continua muito abaixo da média europeia, que se situa nos 108 euros por habitante. No entanto, o papel do desporto na coesão territorial, no combate ao abandono das zonas de baixa densidade populacional, é indiscutível. Tal como é indiscutível o papel dos escalões de formação no combate ao abandono escolar, na pedagogia de trabalho em grupo, no desenvolvimento físico saudável e no fortalecimento da saúde mental. No caso específico dos atletas de alta competição, já no passado tivemos a oportunidade de alertar para a necessidade de criar mecanismos de apoios para que o Estado não abandone e o país não abandone ex-atletas olímpicos e paralímpicos praticantes medalhados de um dia para o outro. Nesse sentido, a proposta do Governo dá um primeiro passo para garantir uma passagem destes atletas para uma fase da sua carreira desportiva e profissional nova. Saudamos esse primeiro passo, mas não podemos deixar de notar que, do ponto de vista do enquadramento jurídico proposto pelo Governo, a opção por bolsas e do serviço social voluntário, ao invés de um enquadramento legal mais robusto, continua a ser a matriz de pensamento onde este tipo de mecanismos precários são a solução e, naturalmente, na especialidade, vamos querer rever alguns destes mecanismos. No que toca ao diploma relativo ao novo regime jurídico de integridade no desporto e do combate aos comportamentos antidesportivos, importa realçar a importância de se encontrar num quadro multidisciplinário de parceria entre as várias entidades, tanto as fiscalizadoras como as de investigação de criminal, no âmbito da justiça também, uma efetiva capacidade de atuação sobre o problema da manipulação dos resultados, da viciação de resultados, do tráfico de influências e de corrupção. Não faltam casos polémicos conhecidos para nos demonstrar isto mesmo, que a viciação e manipulação de resultados são uma realidade no nosso mundo desportivo. Nós não podemos permitir que todo o negócio em torno do fenómeno desportivo esteja hoje praticamente instalado como se tratasse de uma realidade paralela ao Estado de Direito.